Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje no Porque Se Não É Resposta vamos responder a uma mensagem de um ouvinte que não vamos identificar, mas que, porque assim nos pede, obviamente. O e-mail é eduardo@observador.pt, portanto pode sempre participar. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Esta mensagem diz o seguinte: tenho uma filha de 5 anos que tem dois irmãos rapazes. Sempre foi muito Maria Rapaz, ao qual nunca me opus, e nunca gostou de vestidos ou de saias, o que a partir dos 4 anos comecei a respeitar. Ultimamente tem vestido sempre as cuecas do irmão mais velho e só quer roupa de menino. Tento ignorar e quebrar o preconceito que existe na nossa sociedade que rosa é para menina e digo-lhe que os rapazes também usam cabelo comprido e que até há homens que usam saias. Mas até que ponto devo olhar para este comportamento da minha filha com outros olhos? Ela tem 5 anos e as referências em casa são todas rapazes e, sendo Maria rapaz, naturalmente os melhores amiguinhos na escola também são meninos. Será este meu comportamento adequado? Pergunta esta mãe. Eduardo.
Que pergunta é tão sensível, Ana. Vamos lá ver. Eu acho ótimo que as raparigas brinquem com bonecas. Nos próximos 10 segundos, alguns dos nossos ouvintes vão pôr o volume mais alto da reclamação que vão fazer a seguir. E não vejo mal nenhum que elas sejam também Marias rapazes. Da mesma forma que eu acho contrário em relação aos rapazes. Portanto, que fique claro que a maneira como brincam não é um estigma, antes pelo contrário. Segundo aspecto, eu compreendo que haja um conjunto de referências que se destaquem numa família, acontece com todas as famílias, e que, portanto, essas referências possam, de certa forma, aos olhos dos pais, criar enviesamentos quando se trata de uma criança dizer para si própria: eu quero ir por ali, quero ser parecida com uma nisto, ou naquilo, ou naquilo, ou naquilo. É normal. E não vejo mal, aliás, que as crianças tenham determinados gostos em relação a determinadas peças de vestido. Estamos a falar, todavia, de uma criança muito pequenina. Outro dia nós conversávamos em relação a crianças de 11 ou 12 anos.
Exato.
Que fazem escolhas, com aspas, digo eu, de identidade sexual, ou algumas circunstâncias, ou até de perfil sexual noutras, mas quando se tem 5 anos, eu receio que nós estejamos a escorregar por patamares que não as beneficiem em nada, ou seja, uma rapariga é uma rapariga, um rapaz é um rapaz, independentemente de jogar à bola, de saltar as árvores, de brincar com os rapazes, como acontecerá porventura com esta menina. Aquilo que a mim me preocupa, e aqui a determinada altura, na ânsia de se criar todo um crescimento sem grandes barreiras, se possa estar a contribuir para um conjunto de equívocos. É muito cedo, é demasiado cedo e até quase imprudente que, à boleia de nós ajudarmos os nossos filhos a terem vontade própria, uma opinião e tudo mais, de repente podemos estar a condicioná-los de uma forma que, feitas as contas, não os privilegia. Uma criança desta idade tem ainda muito tempo pela frente para que chegue ali a um patamar e ponha tudo à discussão, como na altura, quando nós conversámos acerca das crianças de 11 e 12 anos, dissemos, e à boleia da identidade que, entretanto, construiu com as referências de pai, de mãe, de irmão, seja do que for, então aí sim fazer toda uma reflexão profunda e fazer as escolhas que, no limite, vai precisar de fazer. Essas escolhas 10 anos antes não são razoáveis. E de alguma forma nós podemos estar a criar uma situação que, em vez de ajudar a que uma criança saiba aquilo que é, de repente estejamos a criar aqui uma areia movediça que traz mais inseguranças do que propriamente as convicções de que se está aí pelo caminho certo.
Ou seja, Eduardo, se percebi bem o que disse, os pais devem continuar a lidar com a menina como se fosse a menina, com o menino como se fosse um menino
Sim.
e não forçar as coisas, nem que seja por omissão, é isso?
Exatamente. E se quando forem uma daquelas cadeias que vendem hambúrgueres, se quiserem pedir um brinquedo para menino, quando se trata de ser uma menina, façam um favor. O que não é razoável é que, de repente, nós criamos aqui uma certa moralidade, agora já só falando dos brinquedos dos meninos ou das meninas. E que se cria a ideia de que não pode haver esse tipo de escolhas, como se nós estivéssemos a condicionar as crianças em relação a toda uma identidade que faz parte de um perfil, que é um perfil que desde o início vai condicioná-las de determinada forma, quer sejam rapazes, quer sejam raparigas. E não vale a pena ainda que à boleia destas discussões. De repente se cria aquela ideia de que nem sequer é admissível, como de vez em quando há uma certa aragem de coisas que nos chega, que haja nas lojas de pronto a vestir para crianças uma secção de rapazes e uma secção de raparigas. Como se de repente nós, na ânsia de sermos inclusivos, criássemos uma ideia quase um bocadinho ditatorial em relação aquilo que são as opções que todas as pessoas legitimamente precisam de ter, mas convenhamos, por mais intuitivas que sejam as crianças de 5 ou de 6 anos, por alguma coisa nós achamos pouco prudente que votem nessas idades. Ora, se não têm clarividência para votar, que ainda assim é uma coisa menos complexa do que escolher uma identidade, como é que vamos aceitar que tão precocemente elas saibam exatamente para onde querem ir.
Ou seja, para tranquilizar esta mãe, este comportamento é absolutamente normal e, portanto, ela não está a fazer nada de errado, porque, enfim, segundo aquilo que nos diz, não está a tentar contrariar isso e, portanto, é normal que assim seja, não é?
Mas admito que de vez em quando possa ou deva até contrariar-se e entender que isso está passado o limite. Convenhamos. Quando uma criança de 5 anos reivindica as cuecas do irmão mais velho, imagino eu que seja mais velho. Aí eu acho que uma mãe tem a obrigação de dizer: olha, eu até posso respeitar o teu bom gosto, mas quando se trata de combinar peças de roupa e outras coisas do género, às vezes nem o pai eu deixo que entre neste jogo, quanto mais a malta mais jovem cá de casa.
Ou seja, os pais não se devem condicionar a uma ideia de politicamente
Não, de
correto
todo.
em que,
Não, de todo.
não é?
Não de todo. Não de todo, Ricardo, porque depois
Mas
há
isso não é
pais.
fácil nos dias que correm, Eduardo, não é?
Não, não sei porquê, porque os pais têm tão bom senso e são tão intuitivos em relação a todas as escolhas que fazem, que a mim parece que quando ficam mais atrapalhados é quando tentam conjugar muitas influências de muitos sítios sem fazerem a devida síntese. Ninguém quer pais homofóbicos. Que fique
Claro,
claro.
claro, claro, claro.
Mas, por favor, não vamos entrar num registro como este, porque depois, no limite dos limites, há pais que de repente começam a criar a ideia de que de facto têm ali uma identidade de género que se calhar não está bem no lugar e começam a reivindicar consultas, cirurgias e tudo mais, muito antes de tudo aquilo que devia ser ponderável de fazer. E, portanto, estes pais não fazem por mal, mas no limite podem fazer mal contra a sua vontade.
Certo, mas ainda há pais, por exemplo, Eduardo, quando escolhem as atividades extracurriculares dos filhos, se uma miúda quer ir para o futebol, não pode ser, é porque tem que ir para o balé, ou se um miúdo quer praticar uma dança
Balé
qualquer,
não
balé,
pode
por exemplo, não
ser,
pode.
porque isso é uma mariquice.
Certo, não é? Como é que se encontra aqui um meio-termo?
O meio-termo? O meio-termo fica no nariz dos pais, que tem uma projeção direitinha ao sistema límbico, e os pais, quando vão pelo seu nariz, são de uma sensatez tão grande que, de repente, esse é o meio termo.
E o que é que significa exatamente isso, Eduardo? Desculpa lá, agora preciso de mais explicações. O que é que isso significa? Quando um miúdo quer ir para o balé, vá para o balé, e a miúda quer ir jogar futebol, vá para o futebol?
Se no limite os pais não acham que isso é um atentado ao equilíbrio dos filhos, qual é o mal?
Pois, exatamente. Pronto, era só isso.
Deixá-los viver, não é? Deixá-los viver
Claro que sim.
dentro das regras que são as regras da família.
Inevitavelmente, e depois os pais têm, com o crescimento dos filhos, o contraditório indispensável para irem ponderando um ajustamento aqui, outro ajustamento ali, como todos nós fazemos, porque, como se compreende, quando somos pais pela primeira vez temos algum contraditório, como se, quando somos pela terceira ou pela quarta, temos muito mais contraditório e por isso somos melhores pais.
Porque achei interessante essa ideia que o Eduardo aflorou aí da questão de, às vezes, por pecarmos por omissão, ou seja, ao omitirmos a nossa opinião ou a nossa intervenção, estamos no fundo, a encorajar, a dar força a um comportamento que se calhar nem é o mais adequado,
Não é, não
nem é o
é.
mais realista naquela situação, não é?
Ricardo, quantas vezes, o Ricardo, a Ana Filipe ou eu, quantas vezes ao longo do nosso crescimento não precisámos de contrariar as opções dos nossos pais em relação a nós? Fizemos imensas vezes. Em relação à área de estudo que quisemos desenvolver, em relação aos namorados ou às namoradas que entendemos apresentar, em relação aos amigos, em relação sei lá quantas coisas. E de facto. Para nós é muito importante
Oh,
que os nossos
Eduardo,
pais
isso é algo que nunca passa,
nunca, nunca, nunca passa de moda mesmo. Mas tem esta vantagem, cara, que é os nossos pais são claros naquilo que entendem e nós compramos esse conflito porque entendemos ir atrás de uma convicção. Então, aquilo que é a clareza dos nossos pais vai fazer com que as nossas convicções tremam um bocadinho. Mas se elas forem de facto robustas, não é o não dos nossos pais que de alguma forma vai fazer com que peguemos nas nossas convicções e as deitemos ao caixote de lixo. Antes, pelo contrário, vai afiná-las. E os nossos pais depois emendam a mão e percebem que estiveram mal. É isto que faz com que nós cresçamos uns com os outros. Porque é que não há de ser assim?
Muito bem, voltamos ao Porque Sim, Não é Resposta amanhã. Amanhã não, quinta-feira. Comigo, Ana Filipe Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Obrigada, até quinta-feira.
Até quinta.
Até quinta.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.